Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com Mônica Ferreira da Costa e o nosso tema é sobre poluição marinha. Mônica, muito obrigado pela sua disposição em participar conosco do programa. E para iniciar a nossa prosa, gostaríamos que você nos dissesse um pouco sobre a sua trajetória profissional.
Bom, então, muito obrigada a vocês, né, pelo convite. Fiquei muito lisonjeada de ser convidada para falar num programa que, na verdade, reúne pessoas que têm visões diferentes, mas que todo mundo está indo para o mesmo lugar, né? De preferência a pé ou de bicicleta. Então, minha trajetória profissional é a seguinte. Eu fiz oceanografia na UERJ, me formei em 88. De lá eu fui fazer mestrado em Química Analítica na PUC do Rio. Me formei em 91 e dei prosseguimento aos estudos com um doutorado na Inglaterra, na University of East Anglia, que fica em Norwich, né, lá no Reino Unido, e me formei em 97. Quando eu me formei, eu retornei para o Brasil. Esse meu doutorado foi parte de um programa que existia no CNPq, se chamava Indução, né? Então, eu tive o privilégio de ter uma bolsa do CNPq, e quando eu retornei para o Brasil, eu fiz um concurso e vim aqui para o Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco e estou aqui desde 98.
Mônica, antes de entrar no tema, acho que precisamos aproveitar um tempinho para falar da UERJ, né? É triste ver, né, o que estão fazendo com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde você passou, tenho certeza, bons anos de sua vida.
Na verdade, o relacionamento, né, de graduação na UERJ, ele cria um vínculo muito forte, porque é o lugar onde você é apresentado à sua profissão. Então, por mais que depois eu tenha ido para a PUC, que é uma universidade de excelência em química, né, que foi a área que eu cursei, por mais que eu tenha feito doutorado no exterior, a minha formação básica, o que me fez oceanógrafa, foi a UERJ. Então, o vínculo é forte e é interessante ver que as pessoas estão começando a dizer que não vamos abandonar a UERJ, porque problema toda universidade pública sempre teve. Eu acho que isso não é novidade para ninguém, né? Mas quando a gente vê o início de movimentos, ao invés de dar soluções de curto prazo, soluções mais simples, soluções que talvez tivessem até uma saída mais interessante para o governo do estado do Rio de Janeiro, como, por exemplo, a federalização da UERJ, né? Tipo assim, essa universidade está com problema, eu vou passar ela para o governo federal resolve. Não, né? A gente está vendo uma reação dos próprios ex-alunos, da própria comunidade, dizendo, não, vamos fazer alguma coisa pela UERJ, eu quero ir para a UERJ, né? Eu acredito, existe um patrimônio imaterial na UERJ, que são as pessoas que estão começando a ser valorizadas. Lamentável que, só que demora muito tempo, né? Mas eu acho que todos os ex-alunos têm esse sentimento de que o que eles puderem fazer em termos de divulgar a necessidade de se resgatar o UERJ, porque o prédio, as viaturas, as carteiras, tudo isso se constrói de novo. Mas o patrimônio humano não é feito de uma hora para outra. E a UERJ tem isso de qualidade, está lá, disponível, né? Então, acho que é muito importante que isso aí é que seja valorizado, isso aí é que seja resgatado primeiro. Os elevadores, a gente sempre viveu com eles funcionando pela metade, mas sem professor, sem funcionário, sem pesquisador, sem aluno de pós, aluno de graduação, a universidade não vai para frente, né? E okay. Essas pessoas são lá, são elas que precisam ser resgatadas.
Ok, Mônica, a gente só queria um testemunho, né, seu sobre a situação da UERJ. Bom, mas voltando ao nosso tema, poluição marinha, como é que você poderia definir para os nossos ouvintes, enfim, para nós todos, o que caracteriza, o que, que é uma poluição marinha, o que, que eu posso chamar de poluição marinha?
Bom, na década de 70, basicamente depois da guerra, começou a haver uma discussão de que realmente o desenvolvimento humano estava indo numa direção em que a gente ia precisar de alguns tipos de regulamentação específicas. A poluição marinha foi uma delas, porque durante a guerra houve um desenvolvimento muito grande da indústria petroquímica, houve um desenvolvimento grande da indústria bélica, e os espólios de guerra começaram a aparecer, né, no mar de uma forma chamando mais atenção do que o normal. Então, desde depois da guerra, quando a situação econômica se estabilizou, começou a ter essa discussão de o que é que nós vamos chamar de poluição marinha, né? Quem será enquadrado? Então, foi necessário elaborar uma definição formal. E essa definição formal de poluição marinha diz que poluição marinha é todo material ou energia que é introduzido pelo homem no meio marinho, de forma direta ou indireta, e que tem efeitos adversos, ou às pessoas, ou à fauna, ou ao próprio meio. Então, essa definição, ela serve de forma oficial para enquadrar eventos em situações em que a gente vai poder dizer assim, isso é poluição e aquele outro não é poluição. Então, isso foi muito importante, essa é a definição oficial, mas é óbvio que as pessoas também têm a capacidade de desenvolver a sua própria definição. E essa definição é incrível quando a gente faz pesquisa de percepção sobre poluição marinha, que essa definição que as pessoas desenvolvem, ela é muito parecida com a definição oficial, por menos instrução que essas pessoas tenham. Elas sempre dizem que é algo que faz mal, né? Algo que veio da gente e que está fazendo mal ao mar, ou que está fazendo mal às pessoas. Então, acho que o crucial, né, o cerne dessa definição é que existe um efeito adverso. E toda vez que isso acontecer, a gente pode tentar, e quase com certeza vai conseguir, um enquadramento do evento em poluição marinha.
Ô Mônica, e falando em poluição marinha, para nós, o público que observa as coisas, né? Logo surge o plástico como um dos vilões do processo, talvez como um indicador de poluição, não sei. E recentemente algumas pesquisas começaram a sair que o plástico mais perigoso não é o plástico visível, é o plástico invisível aos nossos olhos, claro. Como é que funciona essa história dos plásticos no mar? Como é que eles chegam até lá e quais os reais problemas que eles causam?
É exatamente isso que você disse. A poluição marinha é uma coisa muito antiga. Se a gente for ao pé da letra, né, nessa definição que eu te dei, a gente vai ver que basta existir uma pessoa que usa recursos naturais e que gera qualquer tipo de resíduo para haver o risco de haver poluição marinha. Só que essa poluição, ela tem diversas facetas. Então, ela pode ter origem orgânica, pode ter origem inorgânica. E, recentemente, desde da segunda metade do século XX, houve o acréscimo, né, desse novo tipo de poluição, que seria a poluição marinha por plásticos. Porque a gente não conhecia os plásticos antes, ou não havia uma quantidade suficiente para que a gente chegasse a jogá-los fora, né, a descartar. Então, a poluição marinha por plásticos, ela tem em torno de 70, 80 anos. Hoje, né, a gente já está quase em 2020, a gente tem que pensar que isso começou um pouco antes da Segunda Guerra. E ela aumentou exponencialmente, ou seja, ela saiu do nosso controle e ela é causada pela quantidade de plásticos que a gente usa todo dia no meio da nossa sociedade. Então a gente usa plástico em casa, usa plástico no trabalho, usa plástico quando a gente vai para o lazer, usa plástico quando a gente vai para o hospital. As indústrias usam plásticos para produzir carros, para produzir máquinas, para produzir celulares. Então o plástico, a natureza química dele é tão versátil, tão interessante, que fez com que ele invadisse as nossas vidas. É praticamente uma questão indiscutível. Você não consegue, ou dificilmente consegue hoje, viver uma vida com zero plástico, né? Mesmo as pessoas mais radicais que têm tentado fazer esse experimento, quando chega na hora de uma doença, elas vão ter que ter acesso ao plástico para tomar uma injeção, né? Então, essa indústria cresceu muito por causa da utilidade, né, do material. E o excesso de uso levou ao excesso de descarte e ao descarte inadequado, como a gente vê aqui no Brasil, por exemplo. Muitas vezes as pessoas querem jogar uma coisa fora e não tem nem onde. Então, dessa forma, os plásticos foram começando a sair do controle da gente, sobretudo a parte descartável, né? E da terra eles facilmente chegaram aos ambientes aquáticos, aos rios, aos lagos, aos reservatórios, e agora então chegando ao mar, seguindo o fluxo natural das coisas na superfície do planeta, que é seguir a gravidade. Quem está em cima vai para baixo, né? Então, como o mar é o ambiente, né, que recebe tudo que vem do continente, você recebe tudo de bom, recebe tudo de ruim também. E no meio disso vem os plásticos. Então as pessoas ficam muito chocadas e olham, veem, percebem, se incomodam, né? É para se incomodar mesmo, com os plásticos grandes. Copo, caneta, embalagem de shampoo, escova de dente, redes de pesca, tudo isso. Mas a gente tem que lembrar que isso aí é o que a gente vê, né? Mas a maioria das formas de poluição a gente não vê. A gente não vê metais pesados, a gente não vê poluentes orgânicos, a gente não vê antibióticos, a gente não vê nada disso. Então, existia uma suspeita de que existia alguma coisa no plástico também que a gente não estava vendo. E a grande descoberta, né, da década de 90, do século passado, foi que quando os plásticos vão parar no mar, eles tomam sol, vento, frio, calor, interagem com água salgada, e aí eles vão se quebrando, vão se partindo e vão se fragmentando até pedacinhos muito, muito pequenos que a gente não teria mais como, por exemplo, ir lá pegar. E esses são aqueles que a gente chama, né, de microplásticos. E esses microplásticos, eles têm um poder de se espalhar muito grande. Eles não se conseguem recolhê-los, né? Não é como, por exemplo, tem Dia Mundial da Limpeza de Praias. É no terceiro sábado de setembro, está chegando, né? A gente vai lá e recolhe todo o lixo da praia. Mas a gente só recolhe aquilo que a nossa mão consegue pegar. O muito pequeno a gente não consegue mais recolher. Então esses aí, eles estão disponíveis para serem transportados, para serem engolidos pelos animais, para se colarem, né, as brânquias dos animais marinhos, que a brânquia é como se fosse o nosso pulmão, né, é onde os animais respiram. E isso tudo vai fazendo com que o microplástico tenha um poder muito grande de interação com a fauna, sobretudo, com a flora também. Mas a gente tem uma preocupação muito grande com a fauna. Então é por isso que a gente diz que os microplásticos, eles são mais perigosos, porque a interação deles é muito mais intensa, com a fauna do que os plásticos grandes, que no fim ainda tem alguma esperança, né, de serem recolhidos e depositados em lugares adequados.
Mônica, fala um pouquinho agora para os ouvintes a metodologia que vocês usam. Quer dizer, como é que se descobre que tem tanto plástico assim? Quer dizer, como é que...
Microplástico.
O microplástico. Como é que vocês chegam também nesses efeitos contaminantes? Quer dizer, se pudesse aprofundar um pouquinho esse mecanismo, né? De que forma o plástico acaba entrando na cadeia, né, da vida marinha.
A gente trabalha basicamente de duas formas. Vocês imaginam que a gente tem que recolher muitas coisas muito pequenas de um volume muito grande. É como se a gente tivesse, vamos imaginar, aquela piscina de bolinhas. E que a gente tem uma piscina com bolinhas brancas. Tem 1 milhão de bolinhas lá dentro, brancas. E a gente quer pegar a única bolinha vermelha. Então... a gente tem que pegar uma coisa muito pequena que existe num universo muito grande. Se a gente não pegar a bolinha vermelha, a gente não vai poder tomar banho na piscina, porque a bolinha vermelha transmite alguma coisa para a gente. Então, o que a gente tem que fazer? Usar mecanismos que filtrem, né? Que selecionem o que a gente está interessado em preservar, que é a piscina de bolinhas brancas, no caso, o mar ou a areia da praia, e que a gente consiga separar aquela única bolinha vermelha que está contaminada com alguma coisa. Então, a gente usa filtros. No caso do microplástico, o que a gente usa como filtro são redes, que são as redes de plâncton, ou são peneiras, que são peneiras normais, só que de um tamanho, o buraquinho tem um tamanho conhecido. Então a gente traz quantidade de areia de praia, por exemplo, e seca aquela areia, passa pela peneira. A areia vai embora e o plástico fica. A mesma coisa quando a gente quer estudar ele na água. A gente passa uma quantidade muito grande de água por uma rede, né, que parece um filtro, é uma rede de plâncton, e a água passa e o plástico fica. Esse material que fica, a gente traz para o laboratório e estuda. E aí a gente começa a perceber o tamanho, a forma, a cor, o material do que ele é feito, né, porque existem muitos tipos de polímeros. E aí a gente começa a perceber quais são as possibilidades de interação desses plásticos que a gente achou na areia ou na água com os animais que vivem ali naquela areia ou naquela água. Então, tem um exemplo muito bacana, que é a questão da Maria Farinha, né, do caranguejo fantasma. Todo mundo que já foi à praia já viu, né, a Maria Farinha, aquele caranguejinho todo branquinho, correndo pela areia assim, né? E aí ele vai e se enfia numa toquinha. Aquele caranguejo, ele come as coisas que estão na praia, né? Assim, os restinhos de comida, animaizinhos mortos, plantinhas. Só que ele não sabe selecionar as coisas, né? Ele acha que tudo que está ali é um alimento bom. Na evolução dele, a praia só tinha coisa boa para ele. E aí, no momento que ele vai se alimentar, ele confunde plásticos, por exemplo, com pedacinhos de alimento. E acaba ingerindo aquilo. E lá dentro dele, o que pode acontecer com esse plástico? Esse plástico pode machucar, por exemplo, se for pontudo. Esse plástico pode entupir o trato digestivo dele, impedir que o alimento natural transite, né? Ou seja, entre pela boquinha e saia por onde tem que sair. Pode machucar as brânquias dele, que é por onde ele respira. Pode acontecer diversos tipos de interação. Uma das mais chatas é a questão de que esse plástico pode estar contaminado com algum composto químico. Aí, imagina, ele entra no caranguejo, aí ele vai estômago do caranguejo, o estômago do caranguejo é igual o nosso, né? Muda o pH lá dentro do estômago, e aí todos esses compostos químicos que estão associados ao plástico se soltam e vão para a corrente sanguínea do caranguejo. Ou seja, além do problema físico de um plástico que machuca, que entope o trato digestivo, a gente tem um problema químico, que é uma contaminação por algum composto que estava associado ali àquele plástico. Então, a Maria Farinha, né, é um exemplo do que pode acontecer com absolutamente qualquer animal. Então, a gente diz que basta o plástico do tamanho certo encontrar a boca daquele tamanho, que ele pode, então, virar um risco para a sobrevivência daquele animal. E se você tem muito plástico, você tem muita interação. Se você tem muita interação, você pode vir a comprometer não um caranguejinho, mas uma população inteira de caranguejinhos. E isso, assim, só para dar um exemplo de um animalzinho que frequenta a praia com a gente, né? Está ali todo dia do nosso lado. Imagina os outros que estão por aí pelo oceano, entrando em contato com essa quantidade toda de plástico que a gente tem deixado chegar lá.
Mônica, e como é que a gente pode atuar na prática, no sentido de... Você deixou claro, isso é inexorável na vida moderna, a existência do plástico. Mas como é que eu posso diminuir esse aporte desse resíduo, que é um resíduo, já é um rejeito, na verdade, uhum, para o mar, ou seja, para o meio ambiente? Como é que eu posso diminuir isso? Conte para nós rapidamente. O nosso tempo, infelizmente, já está chegando ao fim. Mas é algo importante nós ouvirmos você.
Existem duas estratégias básicas. Uma delas é procurar alternativas para o uso. Então, a gente sabe que tem exemplos clássicos, né, de recusar sacolinha, usar menos copo descartável, não usar canudinho para beber coisa na praia. Tudo que a gente puder dizer não, eu tenho uma alternativa, é válido. Por outro lado, uma ação muito importante, talvez a mais importante de todas elas, é que já que a gente não consegue ficar sem plástico, que a gente evite que ele chegue ao meio marinho. Então, fazer todo um trabalho no continente, fazer todo um trabalho em terra para que o plástico que a gente não conseguiu não usar, né, que a gente não conseguiu recusar o seu uso, que a gente consiga descartá-lo de forma adequada, que a gente consiga conduzir esse plástico para um processo verdadeiro de reciclagem, ou que a gente consiga reutilizá-lo muitas vezes para que novo plástico não precise ser produzido. Então, o que a gente precisa hoje para diminuir, né, a chegada de plástico no mar é repensar os processos sociais de utilização desse material. Primeiro, dizendo não a tudo que a gente puder, reutilizando tudo que a gente puder e, acima de tudo, evitando que aquilo que a gente não quer mais fique solto, liberado no meio ambiente e que possa chegar no ambiente marinho.
Ok, são procedimentos necessários.
Bom, Mônica, para fechar, porque já estamos chegando, né, infelizmente, ao fim do programa, seria interessante que você deixasse algum contato, né, e uma mensagem final aí para os ouvintes que queiram conhecer mais esse trabalho, né, tão interessante que vocês fazem aí na Universidade Federal de Pernambuco.
O contato da gente pode ser feito através do telefone 81-2126-7223 ou através do e-mail, que é M de mamãe, F de faca, C de casa, @ufpe.br. Podem escrever, podem ligar, a gente vai ter todo o prazer em responder, tirar dúvidas e também conversar com os alunos de graduação, de pós, de outras universidades que possam estar interessados em se juntar à nossa pesquisa, assim como voluntários, né? E eu acho que a mensagem final, né, a mais importante de todas, é que as pessoas pensem antes de consumir. Né? Vai comprar um presente? Não embrulha. Vai comprar uma coisa que não vai... Vai comprar uma coisa mais barata, que vai durar pouco. Pensa se você realmente precisa daquilo, talvez fazer um investimento em algo mais interessante, como seus estudos, ou talvez uma viagem, uma visita aos pais, aos avós. Vamos repensar, né, o nosso consumo, porque é sobretudo esse consumo que tem levado a uma chegada desenfreada de plásticos no ambiente marinho. E eu gostaria de incluir, assim, nos meus pedidos, né, nas minhas orações, os ambientes aquáticos continentais também, porque as bacias hidrográficas e as represas, os reservatórios, eles sofrem exatamente dos mesmos problemas que o mar.
Muito bem. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com a pesquisadora Mônica Ferreira da Costa, a quem agradecemos bastante.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.